Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Horas e 4 minutos, 5 e 4 no Rio de Janeiro, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa terça-feira, dia 18 de abril de 2017, eu estarei hoje aqui com o trio, né, de vozes dos tenores, Carlos Borges, Ricardo Mazzara e Glaucio Araújo estará conosco, substituindo ao Valdir Luiz, que é também um tenor, mas a Glaucio Araújo vai hoje substituir o nosso Valdir Luiz com o trânsito, tá certo? Mesa de áudio do Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Vinícius Sampaio, reportagem do Maurício Costa, Rafael Monteiro, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo. Produção é de Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévide. O Magrão vem aí as manchetes. Polêmica. Tribunal de Justiça Desportiva indefere recurso do Vasco e semifinal do Campeonato Carioca será disputada no Maraca. Mais polêmica. Supremo Tribunal Federal nega recurso do Flamengo e título brasileiro de 1987 segue nas mãos do Sport Recife. Quartas de final da Liga dos Campeões agitam a terça-feira. Seleção Brasileira Sub-20 está convocada para o período de treinamentos. Tenista brasileiro Thomas Bellucci sobe 12 posições e está próximo de voltar ao top 50. Vasco joga com garra, mas não resiste ao Pinheiros e está eliminado do Novo Basquete Brasil. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Horas e 6 minutos, o Rio de Janeiro, você curtindo o programa No Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio, 1130, a mais querida do Brasil. Você podendo mandar a sua mensagem de texto ou áudio pra gente, né? WhatsApp à sua disposição, 99784-9503, 99784-9503. O telefone para sua disposição, para você manter o seu contato aqui com a gente, mandar a sua reclamação, mandar o seu elogio, 21176918 ou 6919. O nosso e-mail está aqui à sua disposição também, para você mandar o seu recadão aqui, tá certo? esporte.radios@bbc.com.br 57.
Notícias do trânsito.
Com a Glaucio Araújo substituindo o tenor Valdir Luiz, a voz bonita de Glaucio Araújo.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde, Ricardo Mazzella. Boa tarde, Cabeça. Boa tarde, Indinho. Na verdade, eu tô de soprano, né? Vocês dois são tenores, eu sou soprano. Ponte Rio-Niterói, Borges, sentido Niterói, com retenções nos acessos à Grande Reta e na saída para Jansen de Melo. Tempo de travessia estimado em 20 minutos. No sentido Rio de Janeiro, o fluxo é bom, né? O trânsito está bom no sentido Rio, tranquilo. A Avenida Brasil tem um acidente envolvendo um ônibus e um carro ocupando uma faixa da lateral da via no sentido centro, ali na altura de Bom Sucesso. Em São Conrado, teve um acidente envolvendo uma moto e um utilitário, estava ocupando uma faixa da Avenida Niemeyer na chegada a São Conrado, mas a via já está liberada. Linha amarela, sentido Barra, o trânsito é lento da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 8 em Bom Sucesso. Fluxo de carros já é intenso no local. Carlos Borges.
Valeu. Ô Mazzella, você está conosco aqui participando do programa? Boa noite.
Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Você chama o cara de Indinho, agora quer se meter no meu boa noite? No meu boa tarde? Tá bom.
Ela é abusada.
Eu escutei ela no sábado, estava trabalhando sábado.
Tava.
No aeroporto. É, fazendo...
Lá no aeroporto.
Tava no aeroporto trabalhando, é verdade. Você
ouve aquela...
De vez em quando, só por causa dela. E ela não me fala Ricardinho.
É. Mas eu tava falando aqui dos nossos três tenores, o Valdir Luiz...
Não, Valdir, com aquela voz, não pode ser tenor nada, né?
Mas tá substituindo a Glaucia Araújo, tá substituindo como com o soprano.
Eu, você, a nossa vida, Glaucia Araújo.
E aí, tudo bem?
Tudo bem, tranquilo.
Como é que foi a viagem lá da Zona Oeste para o Rio de Janeiro aqui?
Zona Oeste é bom, cara. Depois que fizeram o metrô BRT, rapidamente, boa noite a todos. Como é transporte de interesse... Boa tarde, aqui eu faço plano da noite, eu cismei com boa noite. Boa tarde, obrigado, Glaucio. É o seguinte, o BRT é impressionante como é mal cuidado, os ônibus estão se deteriorando, ar-condicionado não funciona, o asfalto da via do BRT está cada vez pior, é um negócio, as estações mal cuidadas, aí eu também não vou jogar só a culpa no pessoal do BRT. O nosso povo, inclusive, vou botar nós todos, somos muito mal educados, a gente não conserva nada, a gente destrói tudo. Os governantes não fazem nada, a gente destrói, aí fica um caos. O metrô, graças a Deus, está menos mal, está andando direitinho.
Essa semana já começou a pagar, né? Foi semana passada que não pagou.
Não, hoje eu já paguei 4,10 de metrô, hoje.
Mas semana passada estava...
Que a linha 4 está meia fraca, segundo eu pude apurar, e eles querem intensificar o movimento da linha 4. Então foi uma maneira de mostrar o serviço. Já melhorou muito, não tem que fazer mais baldeação em Ipanema, vem direto. Mas, de qualquer maneira, o metrô dos transportes coletivos, para mim, é o melhor ainda, mesmo com o preço sendo caro.
Valeu, 5h10, amanhã tem Ricardo Mazella, você ouvindo Mazella, de olho na tela. Amanhã tem Fluminense e Goiás, a bola vai rolar para você, 9h45 da noite, você curtindo todo o show de bola nacional. Ricardo Mazella vai contar essa história ao lado do Valdir Luiz e também do Rafael Monteiro, tá certo? E tem a Liga dos Campeões, Luiz Ferreira, cadê a vinheta dele?
Luiz Ferreira.
Segue, Luiz. Vai ter, calma.
Luiz Ferreira.
Olha aí, que voz bonita. Quem gravou essa voz bonita?
Se não me engano, foi o Luiz Emanuel, operador de áudio, tá lá em Brasília agora.
Tá bom.
Tá na conta, Luiz Emanuel, tá na conta. Boa tarde pra você, Carlos Borges, Mazella, Glaucia, nosso querido Sebastião Luiz Xavier, todos os ouvintes aqui ligadinhos no programa do Mundo da Bola. Nesse momento, 25 minutos de segundo tempo, o Bayern de Munique vai vencendo o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu por 1-0, gol marcado por Lewandowski, cobrando pênalti de Casemiro no Robben. A situação é a seguinte, Borges, o Bayern de Munique perdeu o jogo de ida lá em Munique por 2-1. Esse resultado ainda dá vaga nas semifinais para o Real Madrid. Só que se o Bayern fizer mais um, passa o Bayern. 2-1 Bayern, vamos à prorrogação, se persistir o empate, penalidade. Qualquer vitória por um gol de diferença de 3-2 para cima da Bayern de Munique. Ou seja, por enquanto o Real está na conta do chá. Na outra partida que está sendo realizada hoje lá na Inglaterra, Leicester City vai empatando em 1-1 com o Atlético de Madrid. O Saul Níguez fez para os colchoneiros, alcunha do Atlético de Madrid, e o Vardy empatou para a equipe inglesa.
Só lembrando que esse jogo é da outra liga, não é liga. A Liga dos Campeões é a Liga Europa.
Não, essa é a Liga dos Campeões também. Liga Europa é tudo na quinta-feira.
Rapaz, eu não sabia que
o Leicester City... O Leicester City foi campeão inglês na temporada passada.
Desculpe a minha ignorância.
Não, são dois jogos. Confunde.
São dois jogos hoje e dois amanhã, né?
Desses dois jogos hoje e dois jogos amanhã. Confunde, quando a gente deu
notícia... Juventus, Real, Atlético, você fala em Leicester City, eu falei,
aí, caramba. Quando você vai falar da Liga Europa, tem o Manchester United. Pô, o Manchester United tá na Liga Europa, não tá na Liga dos Campeões? Confunde.
Confesso a minha ignorância.
Teve ouvinte que também se confundiu, mandou um recado no facebook.com. Pô, Luiz, Manchester United não tá na Liga... Não, é Liga Europa sim, galera, tá tudo certo. Qual é a situação do jogo do Leicester City? O Atlético de Madrid venceu o jogo de ida lá na Espanha por 1-0. Gol do Griezmann de pênalti. Agora tem empatado. 2-1 para o Leicester City, ainda passa o Atlético de Madrid pelo gol marcado fora de casa. O Leicester precisa de mais dois gols para passar as semifinais. Borges.
Valeu, são 5h13. Vamos falar do Fusão, que amanhã tem Copa do Brasil, mas tem a discussão aí em cima do Vasco da Gama. O nosso Maurício Costa vai dar todos os detalhes dessa semifinal, que tem Vasco e Fluminense, tem Flamengo e Botafogo. Você vai curtir sábado e domingo o show de bola nacional das semifinais do Campeonato Estadual. Vamos com o Maurício Costa, mergulha aí.
Borges, o Fluminense quer o Maracanã de qualquer jeito. Depois da vitória sobre o Liverpool do Uruguai, a diretoria levou o jogo contra o Goiás para o maior do mundo e o técnico Abel Braga quer contar com a torcida tricolor. Convocou, quer mais de 30 mil no Maracanã. A gente não sabe se a torcida vai comparecer tanto assim. Afinal, tem um jogo do fim de semana, sábado, contra o Vasco, e que pode levar o Fluminense à final do Campeonato Carioca. Além de que o Fluminense tem a desvantagem sobre o Goiás. Mas o Abel está confiante sim, que a torcida vai comparecer e dar apoio ao tricolor. Até porque o técnico do Flusão já disse qual vai ser a postura do tricolor em campo.
Tem promessa de vitória, de nada disso. Procurar fazer nosso jogo, que é ofensivo, procurar fazer nosso jogo, que é marcar bem, marcar alto, pressionar sempre, sempre o homem da bola e buscar sempre a vitória, buscar tirar essa vantagem. Isso vai se ver.
Ainda sobre o Maracanã, a polêmica, Borges. O Fluminense conseguiu ontem uma liminar junto ao TJD, garantindo a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco no Maraca. A Ferj, por meio do diretor de competições Marcelo Viana, acatou a decisão. A liminar concedida pelo presidente do TJD, Marcelo Jucá, se baseia no regulamento da competição e que o mando de campo é do Fluminense. Contudo, a liminar concedida pelo presidente do TJD, Marcelo Jucá, se baseia no regulamento da competição que diz que as semifinais devem ser disputadas no Maracanã com o estádio Nilton Santos como alternativa imediata em caso de impossibilidade. Além disso, Jucá diz também que o campo é do Fluminense, portanto, ele decidiria o local da partida. Contudo, o presidente do TJD, Marcelo Jucá, prefere não entrar na esfera do contrato do Fluminense com a concessionária, uma vez que, segundo ele, o acordo não pertence à esfera esportiva. O Vasco contesta a decisão, alegando que o mando da partida é da Federação do Rio, além, é claro, daquela disputa recente pelo lado da arquibancada, o lado direito da arquibancada do Maraca. Valeu, Borges.
Valeu, meu querido Maurício Costa. E ainda sobre esse assunto do Maracanã, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio, o Marcelo Jucá, indeferiu o pedido de reconsideração do Vasco em relação à semifinal do Campeonato Carioca. Assim, a partida contra o Flu está mantida para o Maracanã contra o Tricolor das Laranjeiras como mandante e no sábado com o Fluminense levando a vantagem do empate no tempo normal. O centro dessa polêmica está ao lado das duas torcidas do Maracanã, desde que firmou contrato com o Odebrecht para mandar seus jogos no Maracanã. O Fluminense tem prioridade para se posicionar os seus torcedores no lado direito das cabines de rádio. E aí, Mazela, como é que você vê essa polêmica Vasco e Fluminense, que vai ficar no Maracanã o jogo, mas continua essa polêmica aí? Como é que você vê isso?
Bom, sendo direto e objetivo. Primeiro, eu sempre achei uma besteira do presidente Peter Simpson brigar pelo lado direito. O Fluminense sempre ficou do lado esquerdo, só saiu no jogo contra o Flamengo. Então, se ele assinou o primeiro contrato antes do Flamengo, poderia até ficar lado esquerdo. Mas se quer esquerdo ou direito, é uma tremenda bobagem. Eu fico impressionado como a diretoria do Vasco sempre cria problema em tudo. É um negócio impressionante. Eles querem mandar, já mandam na federação, querem determinar a rodada, querem determinar isso ou aquilo, e de forma desnecessária. O Vasco tem time para ganhar o Fluminense, o Vasco tem time hoje para enfrentar o Fluminense de igual para igual. O Fluminense leva vantagem do empate, mas é o seguinte: o Maracanã sempre foi a casa dos grandes espetáculos, dos grandes jogos. Se o Fluminense conseguiu no seu acordo ou na justiça fazer prevalecer o seu contrato, esses jogos têm que ser realizados no Maracanã. E o Engenhão ficaria, como mostrou bem a nota, como segunda opção, como falou Marcelo Jucá, não é isso?
Marcelo Jucá,
então é isso. Se pode jogar no Maracanã, o jogo tem que ser no Maracanã, contra o Goiás. Vai ser
no Maracanã,
sábado Maracanã, contra o Vasco da Gama no Maracanã. É a casa do futebol do Rio de Janeiro, uma segunda opção, Engenhão. E para fechar, é incrível como o Vasco cria problema. Desnecessário.
Só cria confusão. 5:18. Tem bola rolando, empate. Aconteceu empate do Real Madrid.
Empate do Real Madrid, Carlos Borges. Ele, sempre ele, Cristiano Ronaldo, tava apagadinho no jogo. Bola cruzada pela direita, na cabeça, saco. Real Madrid 1, Bayern de Munique também 1.
É o gol de número 101, não é isso, dele?
É o 101 e contando. Nossa, e agora, lambança da zaga do Real Madrid, gol contra.
Eu falei Real que ia Madrid. Sair um gol contra.
Você pior. Falou mesmo. Na...
Meu, eu cheguei no esporte e falou. Maldito, é...
Nem o RR conseguiria falar um negócio desse.
Olha, Borges, mas foi uma lambança, um bate-rebate. Alguém foi recuar pro Keylor Navas, agora ele tá cuspindo marimbondos ali na área do Real Madrid.
Isso é pênalti, não é isso?
Isso tá indo pra prorrogação. É gol contra do Sérgio Ramos, Borges. Bayern de Munique 2, Real Madrid 1. Por enquanto temos prorrogação.
Primeira prorrogação, persistindo.
Persistindo, vamos aos pênaltis.
Vamos aos pênaltis. Tá certo, então. Antes da nossa Joana Moscatelli, você, Glaucia Araújo.
Olha, Borges, trânsito segue tranquilo, né?
Tranquilo,
nesse
tranquilo.
Momento, por enquanto, tudo tranquilo no Rio de Janeiro. Lembrando que a pista central da Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste, permanece interditada ali na altura de Ramos para obras, né? Entre as passarelas 12 e 14, o que deixa o trânsito na Avenida Brasil um pouquinho pior do que costuma ser sempre, né? Também a linha vermelha tem retenções na altura do acesso para a linha amarela no sentido Baixada Fluminense. Por enquanto é isso, Carlos Borges.
Valeu, Departamento de Jornalismo e Ação, 5h19.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, boa tarde para você. Notícias do Departamento de Jornalismo. Boa tarde mais uma vez, Fabiana.
Boa tarde, Borges. A Prefeitura do Rio desistiu do recurso contra a decisão da Justiça que mantinha a interdição de parte da ciclovia Tim Maia entre os bairros de São Conrado e Leblon, zona sul do Rio, até a realização de perícia especializada. A Prefeitura alegava que um laudo técnico conjunto da Secretaria Municipal de Defesa Civil e da Fundação GeoRio atestava a inexistência de risco. O Ministério Público Estadual se manifestou contrário à liberação do trecho. O órgão afirmou nos autos que a GeoRio teria sido incapaz de fiscalizar o contrato e que a empresa contratada teria cometido erro grosseiro. O recurso contra a decisão da primeira instância foi apresentado à 21ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, mas com a desistência não foi analisado, não será mais analisado. A ciclovia, portanto, vai permanecer interditada até que seja feita perícia pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ou pela COP, o Centro de Ensino e Pesquisa em Engenharia da UFRJ. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio, o Departamento de Jornalismo sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Continuamos ainda com o jornalismo. Tatiana Alves, chuva forte deixa a cidade do estado do Rio de Janeiro em alerta.
Cidades da região serrana, como Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, foram as mais afetadas. Em Petrópolis, a chuva forte deixou as ruas alagadas. A Defesa Civil do município registrou ocorrências como quedas de árvores e deslizamentos de terra. O rio Quitandinha, que corta a cidade, chegou a transbordar, mas depois voltou ao nível normal. Já Nova Friburgo está em estágio de atenção, devido ao aumento do nível dos rios que cortam a cidade. O município registrou chuva moderada em várias localidades nas últimas 24 horas. Em Teresópolis, o estágio é de vigilância, devido às chuvas que atingiram o município na última segunda-feira. De acordo com o meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Olívio Bahia, a expectativa é que a chuva na região serrana diminua nos próximos dias.
A perspectiva aí para os próximos dias é que a gente tenha uma redução da quantidade de chuva, né, nessas áreas. Pode até chover, mas de forma bem localizada e em volumes bem menores, pelo menos até a sexta-feira. A perspectiva aí para o final de semana é que a instabilidade se aumente, tá? E a gente, a partir da tarde, principalmente do sábado, tenha novamente condição para pancada de chuva.
Na capital fluminense, segundo o Alerta Rio, a previsão para os próximos dias é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada. A temperatura permanece estável, variando entre 16 e 29 graus. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Ontem eu dizia que poderia ser a noite mais fria, né? no Rio de Janeiro. Você dormiu com cobertor? Com...
Eu tenho dormido todos esses dias, depois que começou o outono.
Com cobertorzinho?
Normal. Aham, uhum, meu edredomzinho.
Que esquenta, né? Você por baixo...
E a meia, tem colocado ou não?
Tenho colocado meia também.
Você não estava aqui, ela confessou que dorme de meia.
Eu gosto de meia, gente.
É porque
gente.
Você tem frio nas pontas?
Tenho frio nas extremidades. Na ponta do
nariz, extremidade, nariz, orelha.
Exatamente, na mão e no pé.
E no pezinho, lá no dedinho, dedão do pé. Dedinho.
Exatamente isso.
Como é que resolve esse problema, hein, Mazel?
Usando meia.
Não tem jeito.
Usando meia. Ou então o coquinho, ou então um cobertor de orelha.
Deixa de graça, meu compadre. Aí ele...
Cobertor de orelha.
Índio, deixa de graça.
Segue em frente.
Vai. Não, o índio tá queria ser o cobertor de orelha dela. É um carinho um com o outro aqui, impressionante.
Olha, Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção dos acessos à grande curva e na saída para Jansen de Melo. O fluxo é bom para o Rio. Travessia para Niterói sendo feita em 19 minutos. Travessia para o Rio sendo feita em 13 minutos. Né? O trânsito bastante tranquilo no momento. A gente estava falando sobre tempo, né? Você estava perguntando aí sobre madrugada mais fria. Não tem. Não, ninguém comentou nada se foi a madrugada mais fria, não, Borges.
Estavam dizendo que poderia ser, né?
Mas a previsão para hoje, né? A mínima de 19, entre 19 e 16 graus ali na Tijuca. Muito por conta do Alto da Boa Vista, né? Que é geralmente onde registram
as
mínimas, é de 16 graus. Mas não tem nada dizendo que foi a madrugada mais fria, não. Mas eu vou investigar para você. Mas eu acho que foi tranquilo.
Então você tem dormido de edredom ou de
edredom.
Cobertor? Ou de cobertor?
Não, edredom.
Edredom?
Edredom com ventilador ligado.
Edredom, Borges. Edredom.
Eu falei o quê?
Edredom.
Não.
Edredom de
isso, é isso mesmo.
Edredom.
5:25.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Com o vice-campeonato no ATP 250 de Houston, o brasileiro Tomás Belucci subiu 12 posições no ranking da ATP. Ele agora está ocupando o número 53, com 876 pontos, se aproximando assim de retornar ao top 50. O Rogério Dutra Silva caiu uma posição e agora é o de número 70, com 715 pontos. E Thiago Monteiro, que foi eliminado na segunda rodada de Houston, subiu uma posição, sendo de número 80, com 668 pontos. Entre os 10 primeiros, houve apenas uma troca de posições entre Kei Nishikori e Rafael Nadal. O japonês agora é o número 5 e o espanhol, número 7. Já no ranking feminino, nenhuma mudança no top 10. A brasileira Bia Haddad, apesar de ter sido eliminada logo na primeira rodada do WTA de Bogotá, subiu 4 posições e está no número 149 do ranking.
Oh, valeu, meu querido Wagner Gomes. E a bola está rolando, então, com tempo lá na Liga dos Campeões, Real Madrid e Bahia.
Vamos para 40 minutos da segunda etapa. Borges, Bayern de Munique 2, Real Madrid 1. Com esse resultado, estamos indo para a decisão no tempo extra. 30 minutos, 15 minutos para cada lado. E se persistir o empate, penalidades máximas para desespero dos torcedores.
Você que está acompanhando, o Vidal foi expulso.
Foi expulso, né? Vidal, de uma maneira.
O Casimiro já merecia a expulsão.
É, não foi expulso o Casimiro. É. O Vidal, numa jogada normalíssima. Em que, é o tal negócio, é a fama do jogador, né? Falou que se cheire. Ele por baixo tirou a bola, o cara do Real acabou batendo na perna dele e caiu. Não foi rigorosamente nada. E o árbitro acabou expulsando o jogador do Bayern e realmente prejudicando. Ou a arbitragem ruim e negócio impressionante, como às vezes esses times são ajudados, hein? É incrível.
É, e o detalhe é o seguinte, indo para a prorrogação, vai jogar com menos um durante a prorrogação, com mais 30 minutos e mais aí os 5 que faltam aí, um pouquinho mais dos acréscimos, teriam 40 minutos o time do Bayern jogando com menos um jogador. 5:27.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.
Flamengo e Botafogo vão rolar bola nesse domingo na definição de quem vai para a final do Campeonato Carioca 2017. Maracanã, estarei lá. O nosso Mazela estará no Vasco e Fluminense no sábado, na transmissão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, nas suas semifinais, jogos no Maracanã, 7 da noite no sábado, e 4 horas da tarde no domingo. E o Flamengo, hein, Luiz Ferreira?
É isso aí, Borges. Falando de Flamengo, primeiro vamos falar de campo e bola, que daqui a pouquinho a gente tem informações fora de campo e bola. Muita gente tá querendo saber o que o Flamengo vai fazer com a ausência do Diego. O técnico Zé Ricardo já comandou um treinamento na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu e acenou com uma escalação com 3 volantes. Atenção você, torcedor rubro-negro, para o time que entrou em campo no treinamento desta manhã. Alex Muralha no gol, Pará, Donati, Hever e Renê. Atenção, Renê de volta na lateral esquerda.
É porque o Trauco vai para o meio?
Calma, vou chegar lá. Meio campo, Márcio Araújo, William Arão e Rômulo. Voltando depois de um mês. Voltando depois de um mês lesionado. O ataque: Gabriel, Paolo Guerreiro e Miguel Trauco. Esse foi o time que entrou em campo nos treinamentos de hoje. O técnico Zé Ricardo também testou.
Só confirma do meio pra lá.
Márcio Araújo, William Arão e Rômulo. Gabriel, Paolo Guerreiro e Miguel Trauco.
O Everton fora.
O Everton ainda está se recuperando. É. O Everton e o Ederson podem retornar ao time. A gente perguntou para o Zé Ricardo o seguinte: Zé Ricardo, como é que é? O que você está planejando com essa escalação de com 3 jogadores no meio campo? É por aí? Você acha que o Flamengo vai ficar numa boa? Zé Ricardo respondeu.
Na verdade, começamos a semana, né, ontem com um trabalho a nível geral. E hoje, no primeiro trabalho, já avisando o jogo, a gente começou a observar as melhores formações, até porque estamos retornando com alguns atletas de lesão. Então vamos ver durante a semana quais aqueles que a gente vai poder contar 100%, que é o mais importante do que a formação em si, é que a gente tenha uma equipe o mais fisicamente possível preparada, porque vai ser uma grande partida, onde seremos exigidos ao máximo. A gente, antes mesmo do jogo da Católica, a gente já vinha trabalhando com algumas formações diferentes. Amanhã, durante o jogo treino, provavelmente a gente vai utilizar outros atletas para a gente, até no dia da partida, no domingo, a gente tomar a decisão 100%.
Esse é o técnico Zé Ricardo, Carlos Bosch. Mas muita gente pergunta: 3 volantes não seria uma escalação cautelosa? Será que o Flamengo vai tentar aproveitar a vantagem na semifinal do Campeonato Carioca? O Flamengo só precisa de um empate diante do Botafogo no domingo para passar para as finais da competição. Será que o Flamengo vai entrar pensando no empate contra o Atlético Paranaense no dia 26 de abril, próxima quarta-feira? Nacional estará lá na Arena da Baixada transmitindo a partida. Será que o Flamengo vai entrar com uma posição mais cautelosa? O Zé Ricardo respondeu.
O Flamengo já tem uma maneira de jogar, uma maneira de se posicionar dentro e fora de casa. Foi assim até agora. Eu acho que a gente não tem o que mudar em relação à postura. Lógico que as duas situações são semelhantes, como você falou, mas acho que a questão de empate, um jogo de futebol contra uma equipe super competitiva como a equipe do Botafogo e também a equipe do Atlético, que é muito forte em casa, é muito difícil de fazer essa avaliação no início da partida. Isso é mais para uma situação de final mesmo de jogo. O Flamengo não entra em campo pensando em empatar. O que a gente pensa realmente é buscar o nosso resultado positivo sempre, e assim vai ser tanto na partida de domingo quanto na quarta-feira que vem.
Tá aí o técnico Zé Ricardo, Borges. Só encerrando essa minha participação, muita gente perguntando: cadê o Everton, cadê o Ederson? É. Os dois podem voltar amanhã num jogo treino que o técnico Zé Ricardo quer fazer, para justamente...
Então o Everton já está fora de combate para sábado?
Ainda não sabe. O técnico Zé Ricardo também colocou... Para domingo. O técnico Zé Ricardo colocou que tanto o Everton como o Ederson estão fazendo trabalho de retorno aos gramados depois de lesão. E, inclusive, essa partida amanhã contra o Sampaio Correia, não é o do Maranhão, é daqui do Rio de Janeiro. Amanhã o jogo treino lá no Ninho do Urubu e vai fazer justamente para saber como é que tá o Everton e como é que tá o Ederson. Inclusive, é uma possibilidade remota do Ederson ganhar uma chance contra o Botafogo. Possibilidade remota. Há também a possibilidade do Manco Ejo jogar um pouco mais centralizado para ir tentar ser o substituto do Diego. Beleza, Borges?
Mas era essa questão da confusão de não definição do time, porque o Trauco era uma solução, lógico, sem o Everton, o Trauco seria a solução do Zé Ricardo. Como ele está colocando, o Everton continua sem condição ainda de jogar essa partida de domingo. Mas essa indefinição, vai ser o Manco Ejo, vai ser outro, não é melhor decidir logo?
Eu acho, Borges, que já está definido. Isso aí ele está jogando para a galera. Eu tenho absoluta certeza que o treinador já sabe o jogador que irá utilizar. Acredito que ele não tenha dúvida. E o que eu acho é o seguinte: eu sou meio contra a ficar improvisando demais. O Trauco jogou nessa posição de meio campo, pela meia esquerda, na seleção peruana. Isso. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que esse tipo de declaração é só para balão japonês. Ele tem certeza, já tem, na minha opinião, o time que entrará em campo domingo contra o Botafogo.
E teve hoje uma disputa de título no Superior Tribunal de Justiça. É, no Superior Tribunal Federal.
Isso. Copa.
Lá em Brasília.
1900.
Vamos saber o resultado?
Vamos.
Vamos lá com ele, de peso.
Bruno Mendes.
E aí, Bruno Mendes, teve muita torcida por aí, ô Bruno? Boa tarde pra você.
Boa tarde pra quem? Boa tarde, boa noite pra quem? Boa noite, Borges, pra você, Tomazella, pra todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Outro.
Eu acho que tinha gente que já estava esperando, porque uma das novelas mais longas do futebol brasileiro parece que terminou nesta terça-feira. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-1, rejeitou o pedido de recurso do Flamengo quanto ao título de 1987, que foi reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol ao Sport Recife. Naquele ano de 87, o Flamengo conquistou a Copa União, que não foi chancelado pela CBF. O ministro Marco Aurélio Mello, relator do processo, já havia se posicionado, inclusive publicamente, contra o recurso do rubro-negro carioca. Mas em agosto do ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo e deu esperança ao departamento jurídico do Flamengo. Mas na tarde desta terça, apenas Luiz Roberto Barroso votou pela divisão do título em 1987. Alexandre de Moraes e Rosa Weber acompanharam Marco Aurélio Mello e decidiram que o Sport Clube do Recife é o único e legítimo campeão brasileiro de 1987. A ministra Rosa Weber ainda chegou a afirmar, abre aspas para a ministra, é um absurdo que venha para o STF essa questão, fecha aspas. A assessoria do STF já adiantou para o Departamento Jurídico do Flamengo que a sentença é definitiva e não cabe mais recurso. Apesar disso, a diretoria jurídica do Flamengo, presente aqui em Brasília, ainda vai esperar toda a avaliação final do caso para poder ver se vai poder e se vai caber entrar com recurso, mas já foi dito pela assessoria do STF que não cabe mais recurso, portanto o Flamengo, ao que tudo indica, ponto final nessa situação, viu, Bosta?
Sim, mas é
nosso grupo à disposição em qualquer pergunta. Bruno, forte abraço. Eu acho que o Flamengo foi prejudicado com o regulamento. O Flamengo, na minha opinião, era o verdadeiro campeão. Mas se negou, por causa de problemas políticos, se negou o cruzamento módulo verde, módulo amarelo, e o Sport acabou sendo beneficiado. Tanto é que o Sport e o Guarani disputaram no ano seguinte a Libertadores da América. Então, paciência, o Flamengo ganhou, mas não levou. E você deu uma definição legal agora, Bosco.
É porque foi um vice inédito do Flamengo. Ninguém tem esse vice.
É verdade, nem o Vasco.
Ninguém no mundo.
Perdeu para...
No tribunal, para o Sport Recife.
É verdade.
O vice do tribunal.
Ô Bruno, quer dizer, então, os caras ainda vão esperar para ver se cabe ainda qualquer coisa, é isso, irmão?
Eles vão tentar para que todo o pleno possa votar. Na primeira turma, 4 ministros votam, eles vão esperar agora uma decisão, a avaliação final, o resultado final, para poder entender e ver se todo o pleno pode votar. O ministro Marco Aurélio Mello já havia avisado uma vez, já avisou a segunda agora, e eu tenho absoluta certeza que ele não vai avisar uma terceira vez, viu, Mazella?
Tá certo. Eu só lamento, ô Bruno, você não tem noção como tem gente chorando aqui no estúdio e lá no departamento de esporte também.
Lá na sala.
Lá tem. Eu achei até
que foi. Inclusive, estão pedindo pra pegar um balde pra pegar.
É impressionante. Quando eles escreveram assim, Bruno, atenção, eu falei, matéria rec. Ele não desiste, cara, não desiste. Impressionante, hein, Bruno?
Um abraço, hein, Brunão?
Valeu, gente. Um forte abraço. Até a próxima.
Valeu. Tem uma musiquinha no fundo, índio? É rubro-negro, né, Mazella? Também rubro-negro.
É isso, então está decidido, acabou o milho, acabou o pipoca, o Sport é o campeão de 87. Acho uma justiça, né? Acaba com isso, mas foi uma injustiça muito grande com o Clube de Regatas do Flamengo. Sinto-me triste com tal decisão do STF.
E você também, ô Glaucio, você está triste com essa decisão?
Não tô triste, não, só acho um absurdo.
É? É. Absurdo por quê?
Porque tinha que dar esse título pro Flamengo.
Mas foi decidido lá, ó.
Mas o Flamengo foi campeão dentro do campo, então esse que vale.
É, agora já era. Ainda vai chorar porque é lugar quente. É, ela vai botar duas meias hoje, então.
Posso dar um pitaco?
Claro.
Olha, aqui a gente não esconde time. É até uma coisa que eu acho muito legal aqui no nosso trabalho na Rádio Nacional. Eu sou flamenguista e eu me tornei rubro-negro por causa desse time de 87. Eu sou nascido em 81. Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton e Zico, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho.
É um belo time.
É, entrou ano, saiu ano, as diretorias do Flamengo que foram entrando e saindo foram empurrando com a barriga. Quando deram o título pro Sport, que foi reivindicar... Tá no direito dele de reivindicar. Ele tava lá, ele foi lá, mudou o regulamento. Olha, eu quero, me dá. Será que outro clube não faria a mesma coisa? Será que outro clube, se o Sport tivesse no lugar do Flamengo, também teria feito a mesma coisa? Borges, é brincadeira. A gente continua esse papo e vai se falar sobre 1987 durante muito tempo.
Agora virou chororô, vai ser chororô.
Não, já era chororô, né? É,
o Brandão acabou de chegar do departamento de esportes, o Roberto Brandão, que é o produtor executivo.
Tá,
que
tá muito molhado lá?
Tá muito molhado.
Tem muita gente chorando lá?
Vai mandar fazer uma matéria, que ele manda fazer matéria e tal, isso. Ele deve,
mas
deve,
eu só fico chateado por causa disso, que deixaram, quando deram o título pro esporte, vamos tentar resolver, agora não adianta mais.
Não adianta, eu acho que tá decidido.
Olha, é o Leão. Esse é o Leão.
É Leão do Norte. É ele do Retiro. É do Rubro Negro também. Mas daqui a pouco a gente volta. 5h39.
Mundo da Esporte. 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 Mundo da Esporte. Esporte. Esporte.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Valeu, 5h41, programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você curtindo aqui na Nacional 1130, mais querida do Brasil. E já vamos para a prorrogação, Real Madrid e Bayern?
Um minuto do primeiro tempo da prorrogação, segue Bayern de Munique 2, Real Madrid 1. E se você pensa que o Bayern de Munique está atrás com o jogador expulso, quase que o Robin fez um salseiro pelo lado esquerdo da defesa do Real Madrid. Quase que o Bayern de Munique faz o terceiro. A gente segue de olho, enquanto isso, lá no Leicester Stadium, na Inglaterra, fim de papo. Leicester 1, Atlético de Madrid também 1, Atlético de Madrid passando para as semifinais da Liga dos Campeões, Borges.
O sorteio já vai ser na sexta?
Vai ser na sexta, porque que acontece junto com o sorteio da Liga Europa. É bom lembrar que é feriado aqui, mas não é feriado lá. É feriado aqui, mas não é feriado lá na Europa. A UEFA espera o sorteio, a definição das quartas de final da Liga Europa e faz o sorteio primeiro da Liga dos Campeões, posteriormente da Liga Europa.
É que nem a apuração de escola de samba. Primeiro
exatamente
especial.
Exatamente isso.
Liga especial que fala? Sei lá, como é que é especial? Grupo especial. Depois grupo A. grupo de acesso, mesma coisa.
10, nota 10.
Isso, olha lá, mesma coisa.
Ele tá indo embora, né? Um abraço. Quem tá mandando um abraço pra ele, pro Jorge Perigeno, sabe quem é? O nosso confete.
Mas só um detalhezinho, esse aí não é o Jorge Perigeno, não.
Não, é, mas o 10...
Esse... Nota... Esse é Carlos Imperial que criou o 10 nota 10.
E ele continuou.
Ah, né? Jorge Perigeno fala 10 nota 10? Não, não, ele fala só 10. A gente saca quando o Jorge Perigeno vai dar 10, porque ele respira, já é mole, já pegou. Ele dá uma paradinha, dá uma pausa e fala 10.
Você trabalhou com o Imperial?
Imperial eu conheci no tempo de foi, assim, mais próximo, eu tava na TV Tupi, e depois quando ele foi vice de futebol do Botafogo, diretor de futebol do Botafogo, ele era um cara bacana, e era um cara com uma inteligência acima da média, era um cara fantástico, mas meio maluquinho, meio...
22.
Não, 22 não é maluco não. Não. Ele é meio contestador, era um sacana de marca maior, acho que era isso.
Tá.
E as lebres? É as lebres do Imperial.
5h43. Isso.
Notícias do trânsito.
O pessoal tá ligando para cá, mandando recado pelo e-mail, mandando recado aqui pelo telefone, pelo WhatsApp. E a Ponte Rio-Niterói, como é que está?
Olha, o Borges, Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenções na saída para Jansen de Melo devido ao excesso de veículos nas vias da cidade. Tempo de travessia ainda em 20 minutos, né? Então, lembrando mais uma vez, a pista central da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, está interditada em Ramos para obras, né? Para obras da Transbrasil. E a linha vermelha é uma boa opção, só que a linha vermelha também segue com o tempo, com o trânsito, né, com o fluxo bastante intenso no momento. Então o pessoal tem que ter paciência para ir pela Brasil, que não é uma boa opção, e também para seguir aí pelos caminhos alternativos, como por exemplo a linha vermelha. E a meteorologia hoje, Borges, está prevendo uma madrugada de 16 graus. Então a previsão para essa madrugada, para, né, a próxima madrugada, no caso de amanhã, é de 16 graus. Uma temperatura gostosa, né? A temperatura, assim, bem de outono mesmo. E a previsão também é de que entre uma nova frente fria no final de semana, embora o final de semana seja um final de semana prolongado, parece que vai chegar uma nova frente fria aqui no Rio de Janeiro. Borges.
Então, frente fria.
Sim.
Então vai fazer frio.
Não, frente fria não quer dizer que vá fazer frio.
Você vai dormir hoje de como? Vai dormir com...
Gente, de frente ou de costas fria?
Que isso, velho?
Não, eu tô dizendo porque eu durmo de coberta, mas de noite eu tiro a coberta e tal, faço um, né?
Pelo amor de Deus, não entra em detalhe não, Borges. Pelo amor de Deus.
Vou detalhar mais sobre o frio.
O que a meteorologia diz é que a frente fria não necessariamente quer dizer que vai chegar frio. Só que o tempo vai mudar. O tempo vai dar uma melhorada a partir de amanhã e no final de semana volta a piorar, podendo chover. Tá certo?
Tá certo. Feriado sem sol de novo.
De novo, feriado?
É, mas esse último que feriado fez sol, né, gente?
Não, não fez um solzão, não. Para da tarde melhorou. Mas você
não
falou
tá
que...
mais no verão. Você a gente tá no outono.
Não, eu tava com... Eu queria a piscina, acabei indo na piscina. Não, não. Não deu.
Não deu pra dar.
A Glaucia falou que ia fazer sol, falou tudo e não fez tudo errado.
Mas fez sol.
Ah, brincadeira, Glaucia.
5h46. Sim, Luiz Ferreira.
Perdão, índio. É que tem recadinho aqui no nosso facebook.com/RadioNacionalRio. A gente manda um abraço pro Silvio Calil, ouvinte daqui do Rio de Janeiro. O Tairone Moura tá na bronca com o STF. Ele que fala lá de Tucano, na Bahia, tá ouvindo a gente.
Mas por que ele tá animando?
Porque ele queria que o título fosse dado pro Flamengo. Tá na bronca, tá no direito dele.
Claro.
Tá no direito dele. Tem gente cornetando aqui. Luiz Felipe Cavalcante tá cornetando a galera. É isso aí, Mengão. Cheirinho tem 30 anos. Deixa ele. Mandando um abraço pra Mila Ramos, Fabiano Facol, Ricardo Gomes, Cláudio Domingues e a Camila Silva,
Ricardo,
todo mundo ligado.
Não é parente do
não, Ricardo, não é parente, não. Não é parente, tem nada a ver.
É o nome comum, né? Ricardo Gomes é um sobrenome comum, né?
É, o nome comum.
Roberto Brandão Gomes, não é isso? Ronaldo Gomes, Gláucia Gomes.
Falando nisso, eu vi uma foto do Marcos Gomes nos tempos áureos da JB. Magrinho. Como é que muda a vida, hein?
Tá um velho caquético agora.
Que isso, velho? Bota o Botafogo aí, por favor.
5h47. Rafael Monteiro, Fogão.
Muito boa tarde, Carlos Borges. E aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Alvinegro embarcou para o Equador com o técnico Jair Ventura, o coordenador Adriano Colares e mais 8 jogadores que enfrentaram o Vasco da Gama no último domingo pela Taça Rio. Os jogadores são estes: Elton Leite, Marcelo, Igor Rabelo, Gilson, Dudu Cearense, Bruno Silva, Fernandes e Guilherme. Entre os jogadores que haviam retornado para enfrentar o time cruzmaltino, apenas uma mudança. Saiu Leandrinho, machucado, e entrou Marcelo, recuperado de lesão na coxa. E o lateral esquerdo, Gilson, chega ao microfone da Rádio Nacional e diz que o primeiro objetivo do Botafogo é vencer na próxima quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil e depois lutar pela primeira colocação do Grupo 1 e adquirir vantagem.
Com certeza, todos nós sabemos que a equipe que tem a melhor pontuação na classificação geral de todos os grupos tem essa vantagem de sempre decidir em casa. E se nós tivermos essa possibilidade, nós vamos querer, com certeza. Decidir em casa é muito importante, com o apoio da torcida. E esperamos aí, primeiramente, classificar. E se classificando em primeiro, no geral, de todos os grupos, vai ser maravilhoso.
Entre os relacionados para o Equador, o atacante Sassá foi a única ausência. O atacante foi apenas liberado para acompanhar o nascimento do seu segundo filho e vai viajar nesta quarta-feira. Valeu, Borges!
Valeu, então. Tá, Botafogo, Flamengo, Botafogo. O que você acha dessa semifinal, hein,
mano? Vai ser, acho que vai ser realmente a mais disputada.
Por mais do que Vasco, Fluminense?
Acho que sim. Por característica do Flamengo, pelo estilo de jogo do Flamengo e do Botafogo, eu acho que vai ser um jogo agressivo, vai ser um jogo mais aberto, vai ser um jogo mais pegado. Fluminense e Vasco, penso que será um jogo mais cadenciado, um jogo mais lento do que Flamengo e Botafogo. Promete mais o jogo do Flamengo e Botafogo pelas características e jogadores de cada equipe do que Fluminense e Vasco da Gama, pelo menos é a minha opinião.
É o que você vai conferir aqui no sábado, domingo, sábado, 7 da noite, Maracanã. Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. E ainda no domingo tem o Flamengo e Botafogo, às 4 da tarde. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa. Lembrando que de manhã, né, o Luiz Ferreira, teremos o voleibol na decisão da Superliga Feminina, 10 da matina, lá onde era o HSBC, né?
Exatamente, lá na Junice Arena, a partir das 9h30, a gente abre o nosso show de bola nacional, nossa jornada esportiva. Felipe Rangel, Maíra de Assis, Felipe Rangel na narração, Maíra de Assis nos comentários, eu na produção e nosso querido Rodrigo Ricardo nas reportagens. Rio de Janeiro e Osasco, um grande duelo do voleibol
pra
brasileiro.
Variar, né? Sempre
pra
dois,
variar,
né?
Pra variar.
É a 28ª vez disputa
o título. O Minas quase chegou lá, chegou a ganhar o jogo do Rio de Janeiro, jogando aqui mesmo, na cidade maravilhosa, mas acabou não resistindo à força do time comandado pelo Bernardinho. A gente vai estar lá na Jonessa Arena levando todos os detalhes, porque a Nacional é uma rádio de todos os esportes. Borges.
5h50.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Cotado como um dos times que poderia surpreender no novo Basquete Brasil, o Vasco parou nas oitavas de final, perdendo de 93 a 82 para o Pinheiros a quinta partida. Após ficar em nono na fase de classificação, o time foi eliminado ontem pelo Pinheiros, uma série de 3-2. Foi a primeira temporada do Vasco na competição, que voltou à elite do basquete nacional depois de quase 20 anos. E o vice-presidente de esporte de quadra e salão do Vasco, Fernando Lima, não aprovou a campanha. Com a eliminação, o Vasco só voltaria a jogar uma partida oficial em setembro ou outubro, no campeonato estadual. Mas, segundo Lima, só o presidente do Vasco, Eurico Miranda, pode responder se a equipe segue para a próxima temporada. Não adianta, faz um time, joga uma temporada, para, depois volta, manda embora o time, aí no ano seguinte faz outro time. Não pode ser assim, tem que ter continuidade, senão não vai conseguir nada.
Tá zangado o nosso Wagner Gomes aí. Tem que ter continuidade, também concordo. 5h51.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação. Joana Moscatelli. Boa tarde para você, Joana.
Boa tarde, Borges. A Justiça do Rio de Janeiro começou a ouvir hoje testemunhas e os três acusados de matar o embaixador grego Kyriakos Amirides em dezembro do ano passado. São acusados a esposa do diplomata, Françoise de Souza Oliveira, o soldado da Polícia Militar, Sérgio Gomes Moreira, e Eduardo Moreira Tedeschi, sobrinho do policial. Segundo a denúncia, Françoise e Sérgio, que seriam amantes, teriam planejado o crime para ficar com os bens e a pensão de Kyriakos. Antes da audiência desta terça-feira, na 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o advogado de Sérgio e Eduardo, Edson Ferreira de Lima, afirmou que nenhuma testemunha presenciou a morte e o quadro se apresenta com aspectos favoráveis aos acusados. Já o advogado de François, Glaucio Senna, informou que sua cliente nega a participação no crime. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, conosco 5h53. É a seleção brasileira, né? De olho na disputa do torneio de Toulon, disputado anualmente na França. O técnico Carlos Amadeu convocou nessa terça-feira a seleção brasileira sub-20. A equipe treinará por uma semana na Granja Comari, nesta primeira etapa de preparação para a competição. Foram relacionados 23 jogadores nascidos em 1999, com idade de 17, 18 anos. Goleiros Hugo Nogueira, do Flamengo, Felipe Mediolaro, do Grêmio, e Everton Silva, do Sport. Os laterais Lucas Minelli do Corinthians, Emerson da Ponte Preta, Guilherme Guedes do Grêmio e Mikael do Flamengo. Zagueiros Gabriel Souza do Vitória, Walsh do São Paulo e Felipe Camargo do Figueirense. E Bruno Fuchs do Internacional. Meias Ederson José do Sportivo Brasil, Gabriel Cazu da Luverdense, Henrique do Curitiba, Vinícius Souza do Flamengo, Igor do São Paulo, Fabrício Oia do Corinthians, Léo Passos do Palmeiras e Pablo Pardal do Cruzeiro. Atacante Marquinhos Cipriano do São Paulo, Paulo Vitor do Vasco, Gabriel Novaes do São Paulo e Luiz Fernando do Figueirense. Está aí a convocação do técnico Carlos Amadeu para o torneio de Toulon. Tá a bola rolando na prorrogação para Real Madrid e Bayern de Munique. Liga dos Campeões, hein, Luiz Ferreira?
13 minutos do primeiro tempo da prorrogação, segue Bayern de Munique 2, Real Madrid 1. Jogo disputado, jogo encrespado. O Real Madrid tentando de todos os jeitos. O Neuer fez uma defesaça num chute do Asensio de dentro da área. Entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, Borges. Goleiraço, Neuer.
No momento,
penalidade.
Penalidade. É um negócio lá na marca do carro. Olha aqui, Ministério Público Federal denuncia dirigentes da CBDA por organização criminosa. Xiii. Integrantes do Núcleo de Combate à Corrupção denuncia presidente Quaraci Nunes, além de 3 dirigentes e outros 4 empresários por terem formado uma organização criminosa. Foi a notícia desse momento. Tem gol aí na Liga?
Tem gol, Borges. Ele, sempre ele, Cristiano Ronaldo, 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação, empata a partida, Real Madrid 2, Bayern de Munique também 2. A situação é a seguinte: o Bayern de Munique agora precisa fazer 4, precisa fazer mais umzinho, 3-2. Aí fica 2 gols fora do Real Madrid contra 3 do Bayern de Munique. Aí entra o Bayern de Munique nas semifinais da Liga dos Campeões. E vou te contar uma coisa, hein, Borges. Cristiano Ronaldo recebeu a bola do cruzamento que veio da esquerda em posição questionável, hein? Tava impedido.
Acho que tava impedido.
Eu também acho, Mazella.
Impedido, hein? O lateral saiu, ele ficou impedido.
É incrível.
O passe do Sérgio Ramos vai ser decisivo assim, não sei aonde.
É, por esse ângulo não dá pra ver, não, mas tava impedido. Na mesma linha, quando a câmera está na mesma linha. O juiz expulsa de forma errada o jogador do Bayern.
Vidal.
Em que pese o gol contra no lance, no início do lance, estava impedido o jogador do Bayern também. E agora retribui a gentileza, sempre com o mesmo bandeirinha. Esse bandeirinha realmente é muito bom, hein? Legal. É bom pegar o nome dele pra gente nunca mais ver. Ou então trazer pro Brasil, pro Rio de Janeiro. Ele vai ter espaço. Olha lá, o lançamento, ó. Bem impedido. Olha a cabeça do bandeirinha aqui, ó.
Tava olhando pra trás, não tava olhando a linha do impedimento.
Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Com um a menos, com um impedimento, vambora.
E com um a menos já tinha dado um pouco mais de espaço ao Real Madrid. Terminou o primeiro tempo da prorrogação?
Deve ter terminado. A gente tá vendo os replays do lance, Cristiano Ronaldo olhando pro telão, dando piscadinha, mexendo o cabelo, ajeitando a camisa. Final do primeiro tempo é só virar o lado, Borges, que aí bola rolando de novo.
É, mas eles pararam pra conversar, não viraram o lado nada lá.
É.
Ah, não foi virar... Ah, não vão virar o lado não? Terminou.
Deve ter uns 2 minutinhos aí.
Normalmente vira direto. Normalmente é direto. Agora dá uma paradinha aí. Garfaro Baia.
O que você acha do Cristiano Ronaldinho?
Acho ele que joga muito. Pra mim é o melhor jogador do mundo já há algum tempo. E ele faz jus ao que ele recebe, o que ele joga, ele faz jus toda a homenagem, porque ele é um baita de um jogador. Sabe quem ele me lembra? Pela objetividade dele, ele é objetivo, ele lembra o Zico, que ele sempre parte em direção ao gol, entendeu? O Messi é mais jogador individual, ele joga para a equipe, mas individualmente eu acho até que tem mais recursos que o Cristiano Ronaldo. Mas o português, ele pega a bola, ele sempre procura o gol. Guardando as devidas proporções, o estilo de jogo dele me lembra o do Zico, em que pese ele joga um pouquinho mais adiantado que o Zico.
5:57. Vasco da Gama, Luiz Ferreira.
É isso aí, Carlos Borges. O Vasco, ele não treinou ontem, nessa segunda-feira, ter ganhou o dia de folga. Né? A descansada, temporada, correria, essa correria que está esse início de temporada. O time se representa hoje, está treinando em São Januário. Mas a notícia que chega até nós aqui na Rádio Nacional é de fora, dos bastidores. Alexandre Campelo, ex-médico do Vasco, será o candidato da chapa formada pelos grupos Identidade Vasco, Vira Vasco, e pro Vasco na eleição presidencial do clube marcada para novembro. O anúncio oficial deve acontecer na próxima quinta-feira em reunião no clube. Este é o primeiro nome da oposição definido para o pleito presidencial no Vasco. Eurico Miranda, como já era de se esperar, já anunciou a decisão de buscar a reeleição. Falando no presidente do Vasco, um dos dirigentes mais antigos de futebol brasileiro e representante do Clube dos 13 na ocasião da Copa União de 1987, Eurico Miranda comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira. Abre aspas. As decisões judiciais precisam ser cumpridas. O Flamengo perdeu em todas as investidas que fez. O campeão de 1987 é o Sport. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse caso, Borges.
Só para fechar essa parte para ir para a reta final, Mazzella, você achou uma ironia essa
declaração? Não, eu achei ele equilibrado. Quando o Luiz Ferreira começou a ler a nota, eu achei que viria uma gozação, alguma coisa. Eu achei o Eurico equilibrado. Foi certo, não tirou onda. Analisou, a decisão tem que ser respeitada. Logicamente que ele gostou, deve estar dando gargalhadas, mas não deixou transparecer na sua declaração. Foi equilibrado, normal e, enfim, foi classudo no que falou.
Valeu, são 5h59, uma paradinha e volto já na reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
ZYJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Um samba que falasse.
O samba de roda de samba também ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. E você, compositor do Rio de Janeiro, não fique de fora. As inscrições estão abertas. Outras informações, acesse radios.ebc.com.br/festival de música. Samba de Roda de Samba é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Ontem eu me aborreci de novo com o Rivaldo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Homem nenhum nesse mundo vale a gente deixar de ser fiel.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. ZYJ 460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Valeu então, 6 e 2. Olha, Marcelo, que jogada, Marcelo.
3-1 agora, acabou o Miracle. Quem fez gol foi o Cristiano Ronaldo.
Terceiro dele.
Mas quem fez a jogada, presta atenção de novo, repetir, que jogadaço do Marcelo.
O Marcelo que tá completando o seu jogo.
É verdade que tá um a menos.
O Marcelo tá completando seu jogo de número 400 pelo Real Madrid.
Tá chorando até o Marcelo. O Marcelo fez um primeiro tempo espetacular, fez quase um lance muito bonito no primeiro tempo. Deixou o Cristiano Ronaldo de frente no primeiro tempo.
É, agora olha, tá a jogada foi do Marcelo. Ele pegou no meio de campo.
Vamos ver
lá. Olha lá, no meio de campo, limpou o primeiro, passou no meio de dois, saiu na cara do goleiro. Poderia ter feito o gol, rolou pro Marcelo. O gol não foi do Cristiano Ronaldo, o gol foi do Marcelo.
É. Bota 95%
do 98,9%. Porque que jogadaço do Marcelo, hein? Aí, tá certo, o time tá cansado, mas ele fez uma jogada maravilhosa. E não foi fominha. Botou pro Cristiano Ronaldo. Se fosse aqui, o cara ia querer passar pelo goleiro. Não é o Ronaldo, nossa amigo Santoro, mas é o Cristiano Ronaldo.
Olha lá, passa
o jogo. Maravilha. Ele levanta a cabeça, correndo, olhando pra frente, não olha pra bola, só na hora do passe.
Outro detalhe, ô Marcelo, você acha o Marcelo um jogador ofensivamente lateral bom. Esse mas defensivamente ele peca um pouquinho, né?
Se algum jogador que é excepcional marcando e defendendo na lateral, difícil. Aí você cria o técnico sendo um bom treinador, ele cria um sistema de jogo que quando o cara avança ou o cara realmente fica pra marcar, alguém chega pra ajudar.
Ô Borges, um detalhe sobre o Marcelo é que ele foi muito elogiado. Ele tem uma moral muito grande com o Sérgio Ramos, com o Cristiano Ronaldo e com outros jogadores líderes do elenco do Real Madrid. Tanto que falam que a da evolução técnica e tática dele, principalmente quando o Ancelotti, que é técnico do Bayern agora, comandou o Real Madrid na Liga dos Campeões, se não me engano, de 2014, Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 4-1 na final, e já falaram que o Marcelo tinha evoluído defensivamente. Agora, você vê um Marcelo que evoluiu ainda mais com o Zidane. É que os grandes líderes do elenco do Real Madrid colocam, ele tem uma moral danada com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo gosta muito de jogar com ele pelo lado esquerdo, Borges.
Vai virar um sacode o negócio aí.
O time parou, cansou, é mais um gol.
Asensio.
4-2, 4-2. O time tá entregue, o time do Real já se entregou, né? A verdade é, o time do Real já se entregou, não tem mais condição. Os caras estão se arrastando em campo, normal. Esse placar não reflete que foi o jogo, né?
É, porque abriu, o Vidal foi expulso ainda no segundo tempo do tempo normal, aí o time jogou com menos um toda a prorrogação. Se fosse pro pênalti direto, aí de repente podia dar até banho, mas aí começou a cansar.
Tem gente na FIFA e na UEFA que quer mudar o regulamento da Liga dos Campeões, inclusive da própria Copa do Mundo, eliminando a prorrogação, empate vai direto pro pênalti.
Eu também eliminaria. Até o Brandão falou aqui que os pênaltis são é coisa emocionante, né?
Com o time dos outros, pênalti. Tudo bem, Borges.
Legal. Não mas... talvez ganhe quem não merecesse, mas de qualquer maneira fica uma coisa mais emocionante.
É verdade. Agora, a arbitragem foi fundamental para esse placar acontecer.
Porque o Casemiro tinha merecido um cartão vermelho, ele já tinha um amarelo.
E não foi expulso.
Pênalti, uma outra jogada.
E aquele Vidal, que é chileno que joga no Corinthians, não era para ter sido expulso, não fez nem falta. E o cara deu a falta e acabou expulsando por já ter levado o cartão amarelo.
6-5.
Notícias do trânsito.
Querida Glaucia Araújo, Borges, todo o Rio de Janeiro.
Linha amarela sentido Barra tem trânsito lento da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 7 em Bom Sucesso. No sentido Fundão, o trânsito segue tranquilamente, né? O trânsito tá mais livre no sentido Fundão, como sempre, né? Ponte Rio-Niterói, fluxo bom pro Rio, 13 minutos de travessia. No sentido Niterói, aumentou um pouquinho o tempo de travessia para 24 minutos. Tem retenção dos acessos à reta do Cais, da descida do Vão Central, até as saídas para a Alameda, para a Jansen de Melo e também na Feliciano Sodré. O trânsito tá, de resto, tá tudo tranquilo, Borges. Não tem grandes ocorrências, né? Felizmente, acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Agora, você pede sempre dica para sexta-feira, né? Posso dar uma dica que começa hoje e vai até o final de semana, já que esse final de semana é prolongado?
A primeira dica que eu faço, sabe qual é? Por aí você sexta-feira não tá trabalhando, né?
Não.
Vai dar Miguel sexta, sábado
e domingo.
Não, vou
estar de folga, tem direito, né?
O Marcelo disse que você tá trabalhando sábado, trabalhou feriado sábado, começaram a achar que você tava desgastando-se muito, né? Tava começando a se desgastar demais. A questão é o seguinte, faz o seguinte, vai para a região dos lagos, não é uma boa, não?
É uma boa. Não, ótimo, eu diria. Cabo
Frio vai lá visitar a mamãe? Mamãe,
de repente. Mamãe. Mas para quem vai ficar no Rio, para quem não vai viajar no feriado e quem vai passar esses dias no Rio, tem uma boa dica, que é a Sex Fair, que está começando hoje no Centro de Convenções Sul América, no centro do Rio. E aí lá o pessoal vai poder conhecer mais de 1000 modelos diferentes de vibradores. Inclusive um vibrador que tem Wi-Fi, que pode ser acessado pelo parceiro à distância. É, o objetivo é auxiliar, né, nesses relacionamentos virtuais. Esse modelo tem câmera e chega a custar R$2.000.
Se eu estiver no Rio, a pessoa estiver em São Paulo, dá?
Se o Wi-Fi for bom, qual o mal que há, né?
Borges e Mazella, dissertem.
Não, melhor é difícil, não, né? É difícil, gente, né? Olha, Centro de Convenções Sul América, a feira vai até o final de semana e é a primeira vez
é que acontece. É grátis a entrada ou não?
Não, não é grátis, né? Tem que pagar,
quanto
né?
Quanto paga pra entrar?
Eu vou pesquisar pra você, mas eu não pesquisei, não.
Minha namorada tá viajando, tá em Portugal, o que será que funciona?
Mas você sabe...
tá muito longe.
É, mas o Wi-Fi foi bom.
Esse Wi-Fi aí não dá pra ser 4G, não. Ele tem que ser 1000G. Mas olha só, a Paula Aguiar, que é presidente da Associação Brasileira do Mercado Erótico e Sensual, ela disse que das 40 mil pessoas que devem passar pelo evento até domingo, a maioria será de mulheres comprando apetrechos para usar a dois. Segundo a ABM, 68% do público consumidor é feminino e 90% dos produtos são para casais, para uso de casais. Então é o evento da semana aqui no Rio de Janeiro. Não, e o
detalhe é um mercado, ele está brincando, mas é um mercado que gera que tá emprego.
Eu tô falando sério. Não,
você vai lá também, gera emprego, tá gera emprego.
Está crescendo muito.
Está crescendo legal, cresce bastante. E o detalhe é esse, acaba vindo mais imposto para a cidade. Lógico. Se as nossas autoridades usassem o dinheiro de forma correta, é mais uma arrecadação para o Estado. Eita, pena que eles pegam dinheiro e o dinheiro acaba sumindo. Né?
É só para
pesquisar. Olha a trilha, olha a trilha.
Se daqui para São Paulo resolve o problema, tem que ser
aí você tem que ir lá para ver, tem que ir lá para ver. Olha, a feira acontece de 4 da tarde até a meia-noite e rola uma boate lá também, de 11 da noite até as 3:30 da manhã.
É com essa música, Camila? Tem essa música no boate?
Essa música merece.
Os ingressos que foram comprados antecipadamente custavam R$ 21,00. Agora, no dia do evento, o ingresso é R$ 70,00, né? Salgadinho, né? Mas eu acho que é pra boate, não é pra feira,
pra
não.
Boate. Pra feira, quanto é? 30 pratos pra entrar?
Não, eu tô procurando aqui pra ver se eu acho.
Isso é Marvin Gaye.
Sexual Healing.
É isso aí mesmo, é verdade. No tempo da discoteca, isso aí. O cabecinha, você não era nem nascido ainda, no final do discoteca.
Nessa eu era, de 83 essa música. Nessa eu sou de 81.
E vai ter só
não, mas nem 3 anos. 3 anos. Ele dançava no berçário.
Já fazia sucesso.
Essa cabecinha no berçário.
Artilheiro dos gols bonitos, Borges.
Sabe quem trouxe essa feira pro Rio de Janeiro? Foi o filho do Chico Anísio, o Niso Neto, junto com a esposa dele, a Tatiana, que ela é terapeuta sexual.
Ah, tá.
Bacana.
Bom, o Ronaldo é cliente lá, o Ronaldo Santoro é cliente do ele que passou a informação pra Glaucia.
E aquele amigo dele lá de Friburgo?
Pelo amor de Deus! Não
tem um amigo.
Tem o Ronildo, né?
É o Ronildo.
O Ronildo que é muito fã do nosso amigo Conselheiro Machado.
6:10. É o Fluminense. Joga amanhã contra o Goiás. Ricardo Mazella vai dar o recado ao lado do Valdir Luiz e também do Rafael Monteiro. Mas quem traz o Fluminense agora no Mundo da Bola é o Maurício Costa.
Vamos falar um pouquinho do Flusão, que tem que vencer o Goiás, porque perdeu por 2-1 no Serra Dourada e um jogo recheado de polêmicas. A primeira delas, a expulsão do goleiro Diego Cavalieri, que era o último homem no ataque do Goiás, mas o arqueiro tricolor argumenta que o atacante ia pela lateral, a bola não estava indo em direção ao gol, portanto deveria receber somente o cartão amarelo. No final, o pênalti de Renato Chaves em Ailon, que garantiu a vitória do Esmeraldino, e o Fluminense ainda não esqueceu que o próprio Ailon disse que se jogou na partida. Quem ainda está com a arbitragem entalada na garganta é o técnico Abel Braga.
Jogo passado muito injusto, porque mesmo com todo aquele tempo com 10 jogadores, somente o segundo tempo, que eles se atiravam, né? Primeiro gol só aconteceu aos 38. Foi uma equipe que recebeu um critério diferente de arbitragem a nível de cartão amarelo, porque naquele segundo tempo nós poucos conseguimos chegar no ataque, porque toda a situação, toda a jogada, eles paravam a jogada. O árbitro ali, lamentavelmente, foi conivente. Estou falando dele hoje porque depois do jogo não falei. Eu falei que não precisava falar nada. O Ailton falou, né? O atacante dele.
Sabe o que é pior, Borges? É que o árbitro do jogo de amanhã, o paulista Rafael Klaus, já teve uma atuação, no mínimo, polêmica em um jogo do Fluminense. Foi em 2015 contra a Chapecoense na Arena Condá. Na ocasião, o árbitro demorou um minuto para anular um gol de Marcos Júnior e depois titubeou para marcar um pênalti inexistente para os catarinenses. Na ocasião, até se questionou uma possível influência externa sobre a arbitragem do Rafael Klaus. Apesar das reclamações da arbitragem, o Fluminense tem outros problemas que eu considero até maiores. Com lesão muscular, Henrique Dourado não joga. Diego Cavalieri, suspenso pelo cartão vermelho, também está fora. Assim como Renato Chaves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Richarlison ainda não está 100%, mesmo assim deve entrar em campo. É tanto problema assim, Abel Braga?
O grande problema na vida é só a morte, cara. Não tem grande problema, não. Nós trabalhamos e vivemos em cima de um grupo. Tivemos vários jogos, já são muitos jogos sem escarro. Alguns jogos muito importantes sem o Douglas, outros sem o Lucas. Não vivemos desse tipo de preocupação, não.
Uma notícia boa para o torcedor tricolor. Gustavo Scarpa, que se recupera de uma lesão no pé direito, voltou a treinar com os companheiros. Não com bola ainda, mas já deu volta, já correu ao redor do gramado e em pouco tempo deve se recuperar para ficar pronto e jogar pelo Fluminense. O Campeonato Carioca é difícil, mas para o Campeonato Brasileiro, o camisa 10 do Flusão, Gustavo Scarpa, já vai estar de volta. Valeu, Borges.
Valeu, Maurício. Mazela, um jogo que você transmite amanhã tem essa arbitragem polêmica, né? Que foi de 2015, mas aconteceu, já passou, já estamos em 2017. E o goleiro Júlio César deu entrevista na coletiva no CT hoje, o comportamento de quem quer vencer. Temos que achar a responsabilidade do jogo e a eliminatória e tem que ser jogado com inteligência e sem desespero. Né? E aí?
Olha só, boas amigos que acompanham o programa do Mundo da Bola. O detalhe, esse jogo que poderia ser um jogo tranquilo, da maneira que o Fluminense perdeu lá em Goiânia, acabou causando muita polêmica e revolta na torcida e também dentro do clube. E era um jogo que poderia transcorrer de maneira normal e irá transcorrer no campo, mas fora do campo a pressão e a cobrança está sendo muito grande. E eu tenho certeza que a torcida irá comparecer em bom número amanhã no Maracanã, porque esse jogo é um contorno de dramaticidade pela maneira que foi marcado o pênalti, da maneira que foi jogado no final lá, e o Fluminense também não tem que reclamar da arbitragem, que é horrorosa. Esse Rafael Klaus eu acho um péssimo árbitro, e naquele jogo com o Fluminense mostrou ser frouxo, acabou realmente se deixando levar por pressão. Agora é o seguinte, o Fluminense poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, e não o fez. Não o fazendo, acabou pagando caro. Achei que a expulsão do Cavalieri, ele não foi em direção ao gol, quando cortou, foi para fora, era para o cartão amarelo, arbitragem do Marcelo Oliveira. O mesmo que apitou Ponte Preta e Palmeiras pelo Campeonato Paulista e deixou de marcar dois pênaltis claros a favor da equipe pontepretana, que é outro árbitro horroroso, o Careca, o Rafael Klaus é horroroso. Aliás, árbitro bom no Brasil, você conta com o dedo da mão direita e pela metade, olhe lá. Então, o Fluminense, da maneira que aconteceu, eu acho que vai entrar com muita garra, com muita gana e tem amplas condições de vencer o Goiás, que é um time no máximo esforçado, nem lembra as grandes equipes que o Goiás já fez e mostrou durante campeonatos brasileiros passados.
Estava em 8 mil, né, o número de ingressos vendidos, mas isso ontem, né? Hoje deve ter já passado bastante o número de ingressos.
Eu acho que deve se aproximar de 30 mil, eu acho, esse jogo.
Mas não chega igual o Liverpool, né?
Não. Mas
o Liverpool, se não me engano, 38 mil.
Vai bater, acho que entre 25 e 30 mil amanhã. Você vê, 8 também mil acho, na 20... segunda-feira.
Isso. Hoje eu acho que 25 mil, eu também calculo entre 25 mil
22.
E 30 mil.
Vamos ver.
Vamos aguardar. 6 e 16. Uma vez Flamengo. Flamengo, Luiz Ferreira.
Ainda sobre a polêmica referente ao título de 1987, nós vamos ouvir a palavra a bordo do vice-presidente jurídico do Flamengo, Flávio Willemann, sobre esse caso lá no Superior Tribunal Federal.
A posição de fato do Flamengo não muda. O Flamengo foi o legítimo campeão porque venceu dentro de campo. E ninguém pode retirar de cada torcedor rubro-negro, após a vitória sobre o Inter de Porto Alegre, a alegria de ser o campeão brasileiro de 87. Mas, do ponto de vista jurídico, o Flamengo vai aguardar a publicação da decisão deste recurso extraordinário para verificar o cabimento de eventual outro recurso. Ainda há um outro recurso extraordinário pendente de julgamento e o Flamengo espera o seu julgamento. Claro que os argumentos são muito parecidos, mas o Flamengo vai esperar a publicação desta decisão para ver os próximos passos jurídicos. Mas reitero, do ponto de vista fático, o Flamengo, como reconhecido por toda a imprensa, é o legítimo campeão brasileiro de 87, e sua torcida, que comemorou, continuará a comemorar ao longo dos anos.
Tá aí, Carlos Borges, esse aí é o vice-presidente jurídico do Flamengo, Flávio Willemann. Ele que estava lá acompanhando o julgamento desse recurso do Flamengo no Superior Tribunal Federal. E segundo ele, essa novela ainda terá mais capítulos, Borges.
Desculpe, rapidamente. O Bruno falou que ele tem que esperar
a publicação
para ver se cabe recurso ou não. Jogou para a galera, está no papel dele. A função dele é essa, mas pelo que o Bruno Mendes trouxe de Brasília ao vivo, o Flamengo já dançou nessa. Para a torcida, legitimamente, o Flamengo foi campeão, mas para a justiça, o que vale é a justiça, o grande campeão é o Sport Recife.
Mas o Flamengo poderia ser considerado o campeão moral?
É, o campeão moral, é. Atualmente, como foi o Brasil em 78, na Copa da Argentina, com o Cláudio Coutinho como técnico, é o campeão moral. Ali, o Flamengo seria o campeão de fato, mas não foi de direito.
É isso aí. 6 e 18.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação no programa do Mundo da Bola, na reta final. A Tâmara Freire traz notícias pra gente. Boa noite, Tâmara.
Boa noite, Borges. Executivos da empreiteira Odebrecht afirmaram na delação premiada que a empresa pagou cerca de 7 milhões e 300 mil reais em propina para fraudar a licitação das obras de reforma do estádio do Maracanã. De acordo com os delatores, esse montante foi destinado principalmente ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que teria recebido 6 milhões e 300 mil reais. Outro 1 milhão teria sido repassado ao então presidente do TCE, o Tribunal de Contas aqui do Rio de Janeiro, Jonas Lopes. O diretor da Odebrecht, Marcos Amaral, afirmou no seu depoimento que ele chegou a dar orientações ao então secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Hudson Braga, a respeito das exigências que deveriam constar no edital de reforma do estádio para garantir a vitória do consórcio Maracanã, formado pelas empresas Odebrecht e Andrade Gutierrez. Ainda de acordo com esse mesmo executivo, a entrada da empresa Delta nesse consórcio foi uma exigência do próprio Sérgio Cabral. Como nós sabemos, inicialmente o contrato inicial da reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 era de 705 milhões de reais e, ao final, a obra passou de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Borges.
Valeu, Tâmara Freire, e o Departamento de Jornalismo continua com a nossa Glaucia Araújo trazendo alguns detalhes também, mas em relação, principalmente, não tem um problema de feira, né? Não vai trazer mais uma dessas
suas, não. Era uma dica, agora é uma notícia.
Vamos lá.
Bom, após recentes casos de violência perto de escolas do Rio, a Secretaria Municipal de Educação, Borges, informou que está conversando com a Secretaria Estadual de Segurança para melhorar a rotina das unidades educacionais. As ações policiais atrapalham as atividades das escolas.
Só para lembrar que hoje de manhã teve tiroteio, uma operação grande na Praça Seca.
Sim, ali na Cidade de Deus também teve, né? Alguma também coisa hoje. Também teve alguma confusão, e até aqui na Presidente Vargas hoje também, né? Olha, as ações policiais atrapalham as atividades das escolas e já deixaram alguns funcionários e alunos feridos. Apenas em 2017 já foram 30 dias de interrupção de atividades nas escolas do município e cerca de 70 mil alunos ficaram sem aula. 30 dias de interrupção, um mês, né? A gente está em abril, né? É. Bom, nesta terça-feira, hoje, né, dia 18, 792 alunos da rede municipal ficaram sem aula no Rio. Dos estudantes afetados, como você disse, né, 228 deles frequentam unidades da Praça Seca, na Zona Oeste, e os outros 564 em creches em Acari, na Zona Norte. Nos dois casos, tiroteios interromperam as atividades das escolas, né? E teve até uma professora que estava em sala de aula e foi atingida por uma bala de raspão, segundo informações do coordenador do CEP, CEP Antônio Cláudio de Andrade. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que nos últimos anos o rendimento dos alunos de escolas em áreas violentas é 2 vezes pior do que o das outras escolas. O pesquisador Marcelo Burgos afirmou que o problema dessas escolas é de todas as pessoas que vivem no Rio de Janeiro atualmente, Borges.
Valeu, então, Luiz Ferreira. Então, Real Madrid, Atlético Madrid, 2 espanhóis já na próxima fase da Liga,
né? Só para explicar para o ouvinte da Rádio Nacional, Real Madrid venceu o Bayern de Munique agora há pouco, partida já encerrada, 4-2 Real Madrid em cima do Bayern de Munique. Na outra partida, Leicester 1, Atlético de Madrid também 1. Ah, eles vão se cruzar? Ainda não sabemos. Podem se cruzar, poderemos ter um confronto de
pontos. É sorteio mesmo.
Por quê? O sorteio das para as semifinais e para a final, para a equipe, para definir a equipe que decide a vaga na decisão da Liga dos Campeões em casa, apenas para fins administrativos, será realizado nesta sexta-feira, dia 21 de abril. E as partidas de ida serão disputadas nos dias 2 e 3 de maio e as de volta nos dias 9 e 10 de maio.
A vai ser em onde?
Vai ser no Millennium Stadium em Cardiff, no País de Gales.
Eu conheço esse estádio, que tem um
muito bonito,
teto retrátil muito lá, cobertura retrátil, só um detalhezinho. Então não é sorteio dirigido não, né?
Não, não.
É engraçado, porque na América do Sul, a Conmebol faz sorteio dirigido.
Nesse novo regulamento da Libertadores, eu não estou bem certo agora, vou até pesquisar, eu acho que sorteio dirigido acabou.
Mas já fez.
É um absurdo isso. Se dois times do mesmo país conseguiram no campo mostrar que são os melhores, por que não disputaram uma final? Tudo na América do Sul é complicado, é uma vergonha.
6h23.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Os dias 22 e 23 de abril serão importantes para a realização em Macapá da terceira edição da Copa Brasil de Artes Marciais Unificadas. O que, que é isso? Junta um monte de modalidade, como você vai ver. A competição vai ser realizada na Universidade Federal do Amapá e a Copa reúne judô, karatê, jiu-jitsu, capoeira e Tong Ilmodô. Vou repetir esse nome, hein? Tong Ilmodô. É uma modalidade esportiva que reúne todas as outras artes marciais e vem ganhando cada vez mais adeptos. A competição também serve como seletiva para a Copa da Paz, que acontece em outubro em Goiás. Portanto, aí, o pessoal reinventando as artes marciais.
Valeu, então, 6h24. Botafogo, Rafael Monteiro.
Carlos Borges, voltamos a falar no programa No Mundo da Bola. O Botafogo tem que virar a chave de imediato. Após perder a final da Taça Rio contra o Vasco da Gama no último domingo, enfrenta o Barcelona de Guayaquil, visando a liderança do Grupo 1 na Copa Libertadores da América. O lateral esquerdo Gilson confessa que é difícil esquecer a derrota e analisa o adversário de quinta-feira.
Olha, esquecer ainda não, né? Nós queríamos muito, muito conquistar essa taça. Infelizmente, não conseguimos. Acabamos tomando um gol. Os gols no final, após os 40 do segundo tempo, mas faz parte do passado, já temos que estar pensando no próximo compromisso, que é a Libertadores. O Barcelona jogou, teve um clássico, eles acabaram perdendo, né? Eu não acompanhei o jogo, até porque nós estávamos jogando, mas nossos companheiros lá que ficaram devem ter acompanhado alguma coisa lá. Eu já havia assistido uma partida deles, é uma equipe muito rápida, que nós temos que ter muita atenção, eles vão jogando em casa, são muito fortes e nós temos que estar bem ligado, bem concentrado, para que não possamos ser surpreendidos por eles lá.
E sobre o Barcelona, a equipe equatoriana sofre com um desfalque importante. O meia Damián Díaz, suspenso, não joga, assim como Eric Castillo, seu reserva, que fraturou a mandíbula. Valeu, Borges!
Valeu, então, o nosso Rafael Monteiro, 6h26. E o Vasco da Gama, hein, Luiz Ferreira?
O Vasco iniciou a restauração da fachada principal de São Januário e essa obra deve terminar a tempo do aniversário do clube. A gente lembra que o estádio de São Januário, ou conhecido como Estádio Vasco da Gama, completa 90 anos neste dia 21 de abril, na próxima sexta-feira, e a diretoria Cruz Maltina promete uma grande festa para comemorar esse estádio que faz parte da história do futebol brasileiro. Sobre a semifinal do Campeonato Carioca, sábado contra o Fluminense, já temos o trio de arbitragem. a tendência é que o técnico Milton Mendes não faça muitas mudanças na equipe que venceu o Botafogo no último final de semana. O Luiz Fabiano deve ser mantido no time. A gente tem aqui, inclusive o trio de arbitragem, apita a partida. Rodrigo Nunes de Sá, auxiliado por Wagner de Almeida Santos e Diego Luz Couto Barcelos, que é o trio de arbitragem Flamengo e Botafogo, também está na mão. Uhum. Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Thiago Henrique Neto Correia Farinha. Daqui a pouco quem fala no Vasco é o atacante Guilherme, que teve uma excelente participação na final da Taça Rio. Borges.
Tem a última aí, ô Glaucinha?
Sim.
Sempre a última é boa, né?
Sempre temos uma informação para você.
Glaucio nunca tem a última, tem a penúltima sempre, assim ela volta.
Olha só, Borges, só para lembrar que na Avenida Brasil está proibido o tráfego de caminhões e carretas nas faixas reversíveis implantadas na pista central do sentido centro, que agora opera em mão dupla. O tráfego desses veículos está permitido apenas nas pistas laterais da via. Na linha amarela também é proibido num determinado horário, né? Mas sim, o pessoal não respeita. Então vamos respeitar lá na Avenida Brasil, porque o trânsito já está ruim e naquela reversível ali apertadinha vai ficar mais complicado ainda. Falando em não respeitar, brasileiro não respeita nada, né? É. O carro das mulheres vive cheio de homem. Teve uma reportagem hoje no metrô, RJTV, né? Na parte da manhã da tarde. E assim, o carro que era pra ser só de mulheres, cheio de homem. Tem. Vamos respeitar, gente.
Pra
gente
poder... E o povo também.
Exatamente.
Pra gente poder reclamar...
Tem que ter educação, povo,
e, a gente...
e fiscalização por parte das autoridades.
E pra gente poder reclamar, a gente tem que fazer o certo, né?
Valeu, Marcelo. Amanhã, Fluminense Goiás, você no Maraca, ao lado do Valdir e do Rafael Monteiro.
Sempre um prazer estar com você aqui no programa do Mundo da Bola. E amanhã, Flusão e Goiás, que vença o melhor, desde que seja o tricolor.
6:28:30, ponto final aqui no programa No Mundo da Bola. Vem aí as últimas dos bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta amanhã com Rui Fernando. Rui Fernando mais fortinho. Nosso cara.
Olha o CrossFit!
No Bate-Bola Nacional, 12:30. Enquanto marcado. E ela vem 8 horas da noite com.
Às 8, Sintonia Nacional.
É com ela, Glaucia Araújo, voz bonita e marcante. E
vamos todos pra feira.
Vamos lá, vamos pra feira. Vamos aproveitar, hein? Tchau. Boa noite. Esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte.